eu sou Letícia Arcoverde, editora do Nexo. E esse é o Como Começar, o nosso podcast de cultura. Funciona assim: a cada episódio, alguém da redação mergulha na obra de um artista ou movimento da literatura, da música ou do cinema, e depois indica o melhor caminho para quem quer conhecer a obra em questão. Dessa vez, o nosso estagiário Fred Alexandrax explorou as paisagens sonoras do shoegaze, um subgênero do rock alternativo conhecido principalmente por fazer um barulho quase ensurdecedor com as guitarras. Mas em vez de soarem agressivas, as músicas têm esse tom etéreo e hipnótico que você está ouvindo aí ao fundo, e que o Fred vai explicar melhor pra gente.
Quando eu ouvi pela primeira vez essa música que tá tocando agora, eu fiquei meio desorientado. Na época, eu ainda era um adolescente snob que gostava muito de pesquisar sobre música na internet. Ok, sendo honesto, eu ainda sou um pouco assim. Mas foi aí que, em alguma dessas listas de melhores álbuns de todos os tempos, eu encontrei o disco Loveless, da banda irlandesa My Bloody Valentine. Álbum que, inclusive, completa 30 anos agora, em 2021. A gente tá ouvindo a quarta faixa desse disco, chamada To Hear Knows When. Hoje eu amo esse som, mas para os meus ouvidos adolescentes, mais acostumados com um pop rock tradicional, a música não fazia sentido nenhum. Se você presta atenção, dá para escutar ao fundo a vocalista Belinda Butcher cantando uma melodia super doce e delicada. Mas a voz dela está totalmente enterrada sob camadas e mais camadas de um ruído difícil de identificar, que engole a música inteira. Parecia para mim uma falha de mixagem, eu descobri depois que é, na verdade, uma característica definidora do gênero musical conhecido como shoegaze.
Tentar definir, resumir, né, o que, que seria a música shoegaze, eu acho que ela é representada pela dualidade que existe entre o instrumental e o vocal, no sentido que o instrumental ele é mais caótico, ele é mais distorcido, pesado, sujo. E o vocal ele é suave, ele é enterrado no meio do instrumental, ele é sussurrado.
A gente está falando de músicas com guitarras mais arrastadas, com bastante reverb, em alguns momentos muita distorção. O shoegaze não se preocupa muito em deixar a voz clara, então é uma a voz mais ao fundo.
E é engraçado que em algumas vezes você não consegue entender com clareza o que cada guitarra está fazendo, os sons acabam se misturando, né? E a voz, eu acho que ela serve para segurar, assim, para ser um guia mesmo, pra onde que a melodia tá indo e tal.
Pra esse podcast, eu conversei com três grupos nacionais que fazem um som no estilo shoegaze. Você acabou de ouvir, nessa ordem, o Stefano Fell, da banda gaúcha Lumer, o Felipe Aguiar, da dupla carioca Gordura Trans, e a Stephanie Okizuki, da Terra Plana, de Curitiba. Eles me ajudaram a entender o que define esse gênero musical, por quais caminhos ele veio adquirir esse som tão único e característico, e qual legado ele deixou para a música como um todo. Mas antes de mais nada, eu acho que a gente precisa falar das inspirações para o surgimento desse gênero lá no fim dos anos 80. A história do shoegaze é indissociável da história do seu estilo irmão, o dream pop. Nome que em português seria algo como pop dos sonhos ou pop onírico. Na real, as duas categorias se confundem. Bandas de dream pop às vezes são chamadas de shoegaze e vice-versa. E é fácil entender o porquê. Esses dois estilos dividem muito do mesmo DNA. Ambos são vertentes do rock alternativo, originadas nos anos 80, e ambos têm a instrumentação e os vocais cheios de efeitos, principalmente com muito reverb ou reverberação. Esse é um truque que pega aquela gravação super seca e limpa feita no estúdio e faz parecer com que o som, na verdade, está atravessando um amplo espaço, um salão vazio, por exemplo. Daí que vem o caráter mais atmosférico que percebemos nas músicas do gênero. Os você consegue ouvir esse efeito na canção que está tocando agora, chamada Lorelei, do grupo escocês Cocteau Twins. São eles a referência original quando se trata de Dream Pop. Mas para o começo dos anos 80, antes das principais bandas conhecidas como shoegaze surgirem, eles já estavam subvertendo muitas das tendências do pop que faziam sucesso na rádio. A principal delas era provavelmente a centralidade do vocal. A Elizabeth Fraser, vocalista dos Cocteau Twins, sequer se dava muito ao trabalho de escrever letras inteligíveis. O Stefano, da banda Lumer, comentou comigo sobre a influência do estilo de canto dela para o shoegaze.
A Elizabeth Fraser, ela muitas vezes inventa uma língua, né? Aquela língua não existe, ela inventa umas palavras, talvez dando esse mesmo significado de portar mais a melodia da voz do que o significado que está sendo dito, né? A voz tem essa característica de ela estar enterrada no instrumental. A voz, ela é algo que propositalmente baixa, e isso te faz tu ter que mergulhar na música para conseguir prestar atenção na voz, e tu fica mergulhado naquela camada de distorção, naquela massa sonora do gênero.
Essa parede de som, esse barulho, é outra das qualidades distintivas do shoegaze. E para desenvolver essa característica, o gênero bebeu de uma outra fonte de inspiração. Existe toda uma tradição para o uso de sons mais dissonantes, incômodos e distorcidos na música. O nome disso é música noise, palavra que significa justamente ruído em inglês. E o nosso podcast de música, o Escuta, tem um episódio mais completo sobre esse estilo, que eu recomendo que vocês confiram. Uma leva de referências importantes para o shoegaze nesse ponto veio dos Estados Unidos. Bandas como Sonic Youth, Dinosaur Jr. e Husker Du estavam experimentando com um rock cada vez mais barulhento. Os três grupos ocupavam nichos diferentes, mas dividiam o espírito subversivo e irreverente de uma origem no punk e no pós-punk. No Reino Unido, o berço do shoegaze, tem mais um grupo de noise que foi fundamental para o gênero. São os escoceses The Jesus and Mary Chain, que às vezes são lembrados até como uma banda de shoegaze mesmo, ou proto-shoegaze, por unirem o barulho impiedoso do noise a melodias mais próximas do pop. O principal legado dessas bandas de noise para o shoegaze está na forma como elas transformavam os sons dos instrumentos. E eles conseguiam fazer isso de diferentes maneiras. O guitarrista do Sonic Youth, o Thurston Moore, tinha o hábito de enfiar objetos aleatórios entre as cordas da guitarra para gerar um timbre bem bizarro. Em performances ao vivo, uma tática comum também é aproximar a guitarra do amplificador, gerando um ruído de feedback ou microfonia, parecido com aquele que você ouve quando tem muita gente com áudio ligado numa videochamada do Zoom. Mas a forma mais certeira de alterar o som de uma guitarra elétrica é com pedais de efeito, que os grupos de noise usavam aos montes. Para quem não conhece, um pedal, como o próprio nome indica, é um tipo de equipamento que fica conectado à guitarra e é acionado com o pé, gerando diferentes efeitos. O uso proeminente desses equipamentos também foi adotado pelo shoegaze. Na real, os pedais são tão centrais ao shoegaze que isso está até no nome do gênero. O Felipe, da dupla Gordura Trans, explicou essa história pra gente.
É muito comum em bandas de shoegaze você ver guitarristas cheios de pedais, né? Justamente pelo fato dos guitarristas ficarem muito tempo olhando para baixo, né, apertando os pedais, que o gênero acabou tendo esse nome, né? Shoegaze vem disso, né? É o cara que observa os próprios pés, assim, é meio isso.
Shoegaze vem da justaposição de duas palavras em inglês. Shoe, que significa sapato, e gaze, que significa olhar. E o termo, na verdade, nasceu como uma forma de zombaria. Segundo a história mais difundida sobre a sua origem, a palavra teria sido criada por Andy Ross, executivo do selo musical Food Records. O cara não gostava nem um pouco da forma como as bandas daquela cena se apresentavam no palco. Para ele, elas pareciam desinteressadas e sem energia, hipnotizadas pelo movimento dos seus sapatos que operavam os pedais. Ross compartilhou o nome que ele tinha cunhado com colegas da imprensa musical, e a expressão colou. Mas o que ele julgava ser desinteresse, o Stefano da Lumer admite que pode ser um pouco de timidez. Fato é que aquilo virou um estilo.
Soma-se a isso o fato que a gente é um pouco tímido. Então, esse estilo musical, ele te abraça, né? Ele te permite você desenvolver a música com isso, né? Você tem aquela camada de distorção tapando o vocal. Você pode cantar baixinho embaixo de toda aquela distorção na sensação que tu tá tocando sem ninguém te ouvindo, né? É ótimo. Então é isso, é uma música introspectiva que é tocada de forma com a voz sussurrada, com um instrumental intenso, meio caótico por trás, distorcido, dando uma impressão de um sonho, uma psicodelia, né? Parece que a pessoa está tendo uma viagem de ácido, digamos assim.
Tem uma terceira e última referência que ajuda a entender o surgimento do shoegaze. Quando falamos de psicodelia em música, no geral estamos nos referindo a escolhas estilísticas que buscam replicar ou intensificar os efeitos alucinógenos de drogas como LSD ou cogumelos. No Reino Unido dos anos 80, esse movimento era bem representado por bandas como a Spaceman 3, cujos membros eram muito abertos sobre o uso de drogas recreativas. Os caras têm até um álbum com o nome Taking Drugs to Make Music to Take Drugs To. Um trava-língua que em português seria algo como usando drogas para fazer música para ouvir enquanto se usa drogas. E essas são drogas que causam, por exemplo, alterações na percepção do tempo ou a sensação de que tudo à sua volta está se mexendo. Então a música psicodélica bagunça ainda mais com os sentidos dos ouvintes, com canções mais longas, sem muita estrutura, ritmos que se repetem indefinidamente e notas sustentadas por longos períodos de tempo. E claro, entram aí também mais pedais de efeito, como o trêmulo e o phaser, que criam oscilações no som dos instrumentos. Ok, agora que passamos pelas influências que tornaram o shoegaze o que ele é, podemos tratar da cena em si que deu origem a esse estilo, lá pelo fim dos anos 80 e começo dos anos 90 no Reino Unido. Já temos as bases para entender os diferentes elementos que formam esse som. Um marco reconhecido para a origem do shoegaze propriamente dito é um EP de 1988 chamado You Made Me Realize, da banda irlandesa My Bloody Valentine, aquela mesma que a gente estava ouvindo no começo do podcast. Esse foi um ponto de virada para o grupo, que até então trilhava um caminho inexpressivo, fazendo um pop mais tradicional, e que reapareceu com um som totalmente transformado, muito mais experimental e dissonante. O grande cabeça e principal compositor dos Valentines, o guitarrista Kevin Shields, depois lembraria do Sonic Youth e do Dinosaur Jr. como suas principais referências naquele momento. E, sim, como acontecia com muitas das bandas psicodélicas, o consumo de drogas também cumpriu um papel no surto criativo que gerou esse novo som. Isso é o que disse Shields numa entrevista para a revista Uncut, abre aspas. O disco que eu gravei antes de fumar maconha foi o Sunny Sunday Smile. Depois eu fumei erva por 6 meses e produzi o EP You Made Me Realize. A nova direção do My Bloody Valentine empolgou de imediato a cena britânica de rock alternativo. E nos anos seguintes, essa empolgação se converteu em uma turma de novas bandas que faziam um som mais ou menos parecido e que simplesmente curtiam tocar juntas. Entram aí grupos como Chapter House, Moose e Lush. Esses últimos seguiram um caminho mais próximo do Dream Pop e foram até apadrinhados pelo Robin Guthrie, membro dos Cocteau Twins. Outras bandas como Swerve Driver e Blur tinham um estilo um pouco diferente, mas acabaram sendo rotuladas como shoegaze pela mídia por participarem dos mesmos círculos sociais e circuitos de shows. Toda essa camaradagem até causou um estranhamento e foi desdenhada na imprensa, que era mais acostumada com um clima de rivalidade no meio musical.
Ele foi descrito como a cena que celebrava a si mesmo. Era justamente uma banda shoegaze estava tocando, as outras, o pessoal que estava assistindo era o pessoal das outras bandas que iam tocar depois ou que tocava numa outra banda shoegaze. Então a própria descrição da cena era algo que remetia a uma cena que tinha pouco público, né? Um gênero que tinha pouco apelo comercial, tinha pouco público. Então, por definição, ele já carrega esse estigma, né?
Esse título, A Cena que Celebra a Si Mesma, tem conotações negativas que seriam sentidas mais adiante, quando o gênero passou por uma queda de popularidade. Foi só por uma breve janela de tempo, bem na virada dos anos 80 para os 90, que o underground britânico foi tomado pela febre do shoegaze. O público espalhava a palavra das bandas por meio de fanzines, um tipo de publicação artesanal muito própria da música alternativa desse período, no geral feita com papel sulfite, tinta nanquim e xerox. E revistas como a NME e a Melody Maker contribuíram para a efervescência em torno da cena. Mas já por volta de 1991, o estilo tinha saído de moda de vez. E foi justamente durante esse tempo que os álbuns mais importantes do shoegaze estavam sendo lançados e na época tiveram recepções mornas ou negativas da crítica e do público. Hoje, eles são lembrados como obras-primas de suas respectivas bandas. O selo musical Creation Records, encabeçado pelo escocês Alan McGee, reuniu muitos dos principais lançamentos do gênero, incluindo os três discos que são vistos como a tríade sagrada do shoegaze. O Felipe Aguiar, da dupla Gordura Trans, comentou cada um deles pra gente e já fica como um guia de como começar a ouvir o shoegaze para quem quiser ir direto nos títulos mais importantes do gênero.
O primeiro deles é o Slowvac do Slowdive, o disco Slowvac da banda Slowdive, que é um disco incrível. Sou muito fã dessa banda. É um disco que usa muito das guitarras como um elemento de espaço, as vozes ficam mais ao fundo, mas não usa as guitarras tão sujas assim. As guitarras são um pouco mais limpas em boa parte dos momentos.
O Slowvac foi lançado em 1993 e é o segundo disco da banda Slowdive, que na época passava por uma crise depois da má recepção do álbum de estreia deles, o Just For A Day, de 91. As coisas iam mal também na vida pessoal dos integrantes. Dois dos principais membros, a Rachel Goswell e o Neil Horsted, tinham acabado de terminar um namoro, mas estavam determinados a não deixar que isso separasse a banda. No fim, o Neil Horsted, que era o principal compositor da banda, fez o que músicos deprimidos gostam de fazer. Se isolou por uns tempos numa cabana no interior e voltou com um punhado de faixas melancólicas, muitas delas inspiradas pelo fim do namoro. O disco, no entanto, também recebeu críticas negativas à época do seu lançamento.
Preferido de todos e indispensável e grande referência pra gente é o Loveless do My Blood Valentine. Aqui é guitarra suja pra caramba, voz espaçada, não dá pra entender o que estão cantando quase momento nenhum. E sou muito fã desse disco, tem uma engenharia de som envolvida que ninguém conseguiu copiar depois. Muita gente tentou, mas ninguém conseguiu. O Kevin Shields, que é o guitarrista, acho ele um gênio da guitarra, muito por causa desse disco. Esse disco é referência.
Acho que dá pra perceber com essa descrição que o Loveless é visto como o disco definitivo do shoegaze. E não porque o som dele foi muito replicado. Como o Felipe disse, os Valentines têm um estilo bastante único e difícil de imitar. Mas nesse álbum, eles destilaram a essência, aquelas três características do gênero. As melodias contagiantes do pop, a experimentação com o barulho e a psicodelia. E tem toda uma mitologia em torno da produção do Loveless. O projeto demorou quase 3 anos para ser concluído e foi todo controlado obsessivamente pelo guitarrista Kevin Shields. A banda trabalhou em dezenas de estúdios de gravação e com diferentes engenheiros de som, e o Shields estava sempre batendo cabeça com os caras. Claro que isso também custa dinheiro, e os gastos foram bancados pelo selo Creation, que estava apostando tudo nesse disco. A quantia exata que eles gastaram é objeto de muita especulação. Segundo uma estimativa popular, seria por volta de 250 mil libras. A única certeza é que o negócio saiu caro, e gerou muito atrito dentro do selo. O resultado foi, por um lado, um som que o músico Brian Eno chamou de um novo padrão de qualidade para o pop. Por outro lado, a brincadeira teria quase levado a Creation Records à falência, e por causa disso, o My Bloody Valentine não continuou no selo. A banda não voltaria a lançar músicas novas por mais de 2 décadas depois disso.
Depois é o Nowhere, o disco Nowhere, da banda Ride, que também é um puta disco e precursor do shoegaze. Também vai um pouco nessa linha do Slowvac, Mas as vozes são um pouco mais definidas e tem algumas músicas que dá até pra dar uns pulinhos, dar uma dançada. Gosto muito desse disco também.
Das bandas icônicas do shoegaze, a Ride é a que mais se aproxima do rock alternativo de grupos como o precursor Dinosaur Jr., com ritmos mais agitados. E a trajetória deles reflete bem a crise do shoegaze na opinião pública. Em 1990, quando o disco de estreia deles foi lançado, o Reino Unido passava por um momento político conturbado ao fim do governo da primeira-ministra conservadora Margaret Thatcher. Em março daquele ano, as ruas de Londres foram tomadas por protestos contra a implementação de um imposto que cobraria uma taxa única de todos os contribuintes, sem fazer qualquer distinção por faixa de renda. O shoegaze respondeu ao contexto político com um escapismo. Esse era o conceito do disco Nowhere, da banda Ride, cujo nome significa lugar nenhum. Numa entrevista à revista Uncut, o integrante Mark Gardner disse, abre aspas, "Tinham coisas acontecendo lá fora no mundo real, mas nós oferecíamos segurança nesse casulo de música", fecha aspas. Mas novos estilos musicais que estavam emergindo no mesmo período pareciam mais aptos a capturar as tensões sociais do momento. Por um lado, com a angústia do grunge, de bandas como Nirvana e Pearl Jam. E por outro, com o humor ácido do Britpop, de grupos como Pulp, Blur e Oasis. Essas bandas logo se tornaram imensamente populares. Em contraste, o shoegaze, com suas performances sonolentas e letras ininteligíveis, parecia cada vez mais enfadonho e descolado da realidade. Já em 1992, a revista Melody Maker publicou uma espécie de autópsia do gênero, com direito a comentários do Damon Albarn, da banda Blur, que costumava ser vista como parte da cena que celebra a si mesma, mas que depois fez parte do fenômeno Britpop. E ele não pegou nada leve com seus ex-colegas, dizendo que cada uma daquelas bandas só fez um álbum bom e acabou por aí. O próprio rótulo shoegaze virou radioativo, e bandas como Ride queriam se distanciar dele. Conforme o grupo experimentava com novos estilos, diferenças artísticas se acirraram entre os dois principais compositores, o Mark Gardner e o Andy Bell. O conflito resultou em dois álbuns mal recebidos pela crítica e culminou no rompimento da banda, em 1996. O Andy Bell viria a se tornar baixista do Oasis, que nessa época também tinha se juntado ao elenco da Creation Records. E com isso, até no selo que era o principal representante do shoegaze, a maré tinha mudado em favor do Britpop. Então, foi esse o fim do shoegaze? Não com um estrondo, mas com um longo e apropriado fade-out? Não, o shoegaze nunca morreu. Ele só perdeu um pouco da sua relevância lá pela metade dos anos 90. Mas o seu legado seguiu reverberando o mundo afora, chegando também aqui, no Brasil. Não dá pra dizer que houve exatamente um movimento shoegaze no Brasil nos anos 90. Mas falando mais amplamente, esse foi um período de florescimento do rock independente por aqui, e várias referências se encontravam no som das chamadas guitar bands, bandas de guitarra, conceito que o Stefano explicou pra mim.
Guitar band era o quê? Era uma banda que tocava inglês, tocava, se fosse indie, noise, grunge, shoegaze, qualquer coisa que fosse nesse sentido, barulhento. Era guitar band, com som baseado em guitarra.
E assim como aconteceu lá fora, as bandas brasileiras se reuniram em selos musicais que ajudaram a divulgar o som. Um dos mais importantes é o Midsummer Madness, que começou como um fanzine em 1989, organizado pelo carioca Rodrigo Lariu, que na época era um menino, tinha só 15 anos de idade.
A Midsummer, por exemplo, ela tá desde os anos 90, né? Quando começou como sendo um fanzine que divulgava as bandas. Fanzine que ela enviava por correio para as pessoas, né? E as pessoas podiam comprar o catálogo de fita e CDs que eles vendiam. Então era naquela época que, como não tinha nenhum canal para fazer essa divulgação, né, era o que era possível fazer.
Fizeram parte desse catálogo as principais guitar bands do período, como a Pin Ups, que a gente está ouvindo agora, A Killing Chainsaw, do interior de São Paulo, e a Second Come, do Rio de Janeiro. Anos depois, em 2008, quando a Midsummer Madness já estava bem estabelecida como selo musical, juntou-se ao elenco também a banda porto-alegrense Lumer, encabeçada pelo Stefano Fell.
A gente, no início, pensava, ah, a gente é uma guitar band, tipo aquelas bandas dos anos 90 brasileiras, né? Mas a gente foi tocar, se apresentar num show, e o pessoal dizia, não, vocês são shoegaze, vocês são shoegaze. E a gente pensou assim, opa, então tá, se você diz, pra nós tá ótimo.
Tem algo de interessante nessa anedota do Stefano, porque ela mostra que aqui no Brasil as pessoas estavam começando a reconhecer e falar mais do shoegaze como um estilo musical distinto. E não é à toa que isso tenha acontecido nos anos 2000, porque foi quando o shoegaze voltou a ganhar espaço na mídia. Acredite ou não, parte desse renascimento é atribuído à trilha sonora de um filme da Sofia Coppola, lançado em 2003. É o Encontros e Desencontros, estrelado por Bill Murray e Scarlett Johansson. A trilha contou com músicas originais do guitarrista Kevin Shields e também faixas do My Bloody Valentine e do The Jesus and Mary Chain. O filme foi super bem recebido e ajudou a botar o shoegaze de volta no mapa. Em 2007, o jornal britânico The Guardian publicou uma reportagem alardeando o retorno do shoegaze. Nesse mesmo ano, o My Bloody Valentine estava se reunindo pela primeira vez em décadas para uma turnê. E a partir do encontro do shoegaze com outros gêneros musicais, surgiam novas vertentes e neologismos engraçados. O termo nu gaze, escrito como N-U gaze, é usado para se referir à segunda onda do estilo, que influenciou grupos como Ringo Death Star, A Place to Bury Strangers, A Sunny Day in Glasgow, Beach House e por aí vai. Esse som que a gente está ouvindo agora foi dica da Stephanie Okizuki, do grupo curitibano Terra Plana.
Tem o Dive, que eles lançaram um álbum, o Deceiver. Eu acho esse álbum, assim, fantástico, porque, eu não sei, ele é muito bem amarrado, assim, do começo ao fim, ele tem todo um sentido, sabe? Eu acho um álbum muito bom mesmo. Super recomendo pra quem quer ouvir um shoegaze mais novo, assim.
O shoegaze também encontrou uma nova direção com o black gaze, que vem da união nem tão inusitada com o black metal. Afinal, são dois gêneros conhecidos por produzirem músicas bem atmosféricas. Entram aí grupos como Jesus e Death Heaven. Já o Shultronica é o shoegaze feito com ruído eletrônico, cujo maior expoente é talvez o grupo francês M83. Já na década de 2010, veio mais um reforço à popularidade do shoegaze, liderado dessa vez pelas bandas originais do gênero.
O shoegaze mesmo, ele começou a retornar ali quando, em 2013, quando o My Bloody Valentine lançou o MBV, e essa onda acabou sendo reforçada pelo Slowdive, quando em 2017 eles lançaram também álbum novo, né? E teve uma música que foi parar no FIFA, né? Eu acho que foi bem importante pro gênero que essas bandas mais icônicas retornaram, assim, e deram esse respiro, essa visibilidade maior, assim.
Também da cena original do shoegaze, a banda Lush se reuniu em 2016 para lançar o seu primeiro EP de música nova em 20 anos. Até o Andy Bell e o Mark Gardner, da Ride, resolveram as diferenças entre si, se juntaram em 2014 e gravaram mais dois álbuns nos anos seguintes. Aqui no Brasil, essa onda se somou à popularização do acesso à internet e a tecnologias de gravação caseiras, como microfones e programas de edição de áudio. Foi um processo que, ao mesmo tempo, apresentou uma nova geração de artistas brasileiros ao gênero e possibilitou que eles produzissem um som que às vezes saía caro para fazer. Lembrando aqui das supostas 250 mil libras que foram gastas na produção do álbum Loveless.
E
Hoje o futuro do shoegaze brasileiro é meio incerto. O rock alternativo nacional vinha numa ascendente em anos recentes. Parte disso se deve também a novos selos musicais, como o Balaclava Records, criado pelos paulistanos Fernando Dota e Rafael Fará, com inspiração admitida no precursor Midsummer Madness. Com poucos anos de atuação, os caras já trouxeram gigantes do shoegaze, como Slowdive e Ride, para tocar no Brasil. E o catálogo deles reúne novas bandas nacionais inspiradas nesse estilo barulhento, como o grupo mineiro Loop de Loop e a própria dupla Gordura Trans, do Felipe. Mas aí, em 2020, veio a pandemia. E as restrições impostas pelo distanciamento social tiraram o principal ganha-pão dos músicos independentes e das casas de show, que são as apresentações ao vivo.
Não tem como não pensar nesse período, assim. Eu acho que bastante lugares onde rolava show acabaram fechando. E é inevitável que a cena seja afetada também, assim como vários outros setores, né? Mas eu espero que no fim ela sobreviva e que muitas bandas novas acabem surgindo até, né, depois desse período.
Quando o Gordura começou, a gente tinha muitas referências. Eu acho que a nossa vontade e desejo, né, de fazer as coisas na raça, no faça você mesmo, né, sem esperar que a gente conseguisse gravar no estúdio, tem muito a ver com isso, com as bandas que nos influenciaram. Nem sempre com um som parecido, mas sempre compartilhando de uma mesma cena musical, né, de um mesmo público. E essas bandas, todas essas bandas, sempre se ajudaram muito no desenvolvimento, né, da própria cena. Né? Obviamente, existem outras cenas muito maiores do que a nossa que já avançam nisso já há muito tempo. Mas temos muita esperança aí com o fim da pandemia, nos próximos anos, que a gente volte a fazer show e consiga reencontrar todo mundo.
Se tem uma coisa que traz a esperança de que o shoegaze nacional vai perseverar, é o fato de que as bandas independentes já estão bem acostumadas a enfrentar todo tipo de perrengue e fazem isso apoiando umas às outras. É um espírito de solidariedade que até faz lembrar aquela original cena que celebrava a si mesma do Reino Unido. Esse foi o Como Começar a Ouvir Shoegaze, com participação de Felipe Aguiar, Stefano Fell e Stephanie Okizuki. As músicas que tocamos ao longo do programa você encontra na descrição do episódio. O roteiro foi de Fred Alexandrax, com produção de Letícia Cuverde e edição de som de Maurício Abad. Eu sou o Fred Alexandrax. Até a próxima, pessoal!